Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, nesse exato momento aqui, antes até de fazer uma saudação por esse dia do fiscal federal agropecuário, fazer alguns registros importantes. O primeiro deles é que, nesse exato momento, o governador da Bahia, Jacques Wagner, recebe o título de cidadão baiano. O governador que, nascido no Rio de Janeiro, mas que, por força da luta política nesse país, governador que foi perseguido durante aqueles anos duros em que a juventude, que era exatamente a experiência do governador naquela época, estudante da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, o governador Jacques Wagner, portanto, escolhe a Bahia como sua terra. Escolhe a Bahia numa demonstração clara de adoção da terra Bahia como sua terra mãe. Eu sempre tenho dito que nascer é uma dádiva. A gente não escolhe onde e nem como nascer, né? Mas, nesse caso particular, o governador da Bahia teve a opção, teve a oportunidade de escolher qual seria a sua terra. E o motivo da escolha, inclusive, muito importante, o seu compromisso de vida, o seu compromisso de luta. Essas histórias levaram o governador Jacques Wagner a escolher a Bahia como a sua terra, como a sua, seu ponto de parada. E ao longo desses anos, o governador Jacques Wagner deu grandes contribuições à Bahia. Operário do polo petroquímico de Camaçari, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Petroquímicos, primeiro presidente do PT da Bahia e o primeiro governador da Bahia. Foi também, junto com Alcides Modesto, o nosso primeiro deputado federal. E hoje nós ganhamos mais um conterrâneo. Portanto, daqui de Brasília, eu, a senadora Lídice da Mata, o senador João Duval, que por diversos motivos não estamos nessa sessão importante lá na Assembleia Legislativa, eu particularmente tive que ficar por conta dos debates e eu diria até da discussão envolvendo a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Hoje de manhã tivemos uma importante reunião com o governo, com o relator, com o presidente da comissão. Hoje, ainda à tarde, discutimos alguns aspectos dessa legislação. Amanhã, ainda teremos algumas tratativas para que preparemos para a próxima semana, na apreciação da Comissão de Orçamento, e na semana seguinte, em plenário, a possibilidade de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí, portanto, por essa circunstância, não pude comparecer à audiência ali na Assembleia Legislativa. Portanto, bem-vindo à terra de todos nós, governador Jacques Wagner, nosso conterrâneo, hoje, eu diria até biologicamente agora baiano, um biológico mais legislativo, meu caro Cacildo, Vossa Excelência que é médico. Portanto, ô Mozarildo, estou trocando os nomes aqui. Cacildo é o que fez a permuta comigo nesse horário. Mozarildo, Vossa Excelência que é médico, sabe exatamente da importância do nascer. E nesse aspecto particular, eu diria que a Assembleia Legislativa fez legislativamente esse parto, bastando a Bahia para receber de braços abertos o nosso governador. Mas quero também, meu caro representante de uma das regiões, aliás, dois representantes da região norte estão aí à mesa, o senador João Pedro e o senador Mozarildo. Nesse exato momento, meus caros senadores, o governo está fechando o Plano Nacional de Banda Larga com as operadoras. Há poucos minutos atrás, tive a informação de que o governo conversava com a Embratel, e essa notícia é importante para a senadora Ângela, que é uma batalhadora, assim como Mozarildo, ali para as terras de Rondônia, Roraima, Acre, enfim, a Amazônia de um modo geral, a que vocês são, junto com João Pedro, vocês representam ali esse pedaço. E, particularmente, senadora Ângela, eu tenho sido testemunha do esforço de Vossa Excelência ali na Comissão de Ciência e Tecnologia, às vezes conversando comigo, dizendo que eu quero aprender mais desse negócio, que é para continuar defendendo a inclusão do nosso povo. Tem sido ali uma guerreira, uma batalhadora cotidiana. Nesse exato momento, senadora Ângela, o governo está fechando a proposta do Plano Nacional de Banda Larga. Creio que até nesse momento, pode ser que o ministro Paulo Bernardo até já esteja na coletiva anunciando a proposta, desafiada, inclusive as empresas foram, pela presidenta da República, de oferecer banda larga com um mega e com um valor que a população, principalmente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, essa população possa acessar esse serviço, a gente incluir essa população. Portanto, é uma grande notícia para que a gente possa, eu diria, comemorar com alegria, de uma vez por todas, o desafio de cobrir esse país com a banda larga e incluir os diversos cidadãos. E no dia de hoje, nós aprovamos a urgência do PL 116, projeto esse que eu ajudei no seu nascedor, afinal de contas, um projeto apensado a esse, o 332, lá na Câmara, de minha autoria, junto com Paulo Teixeira. Participei nos últimos quase 5 anos de todos os debates envolvendo esse agora 116 aqui no Senado. É um projeto importante que vai organizar o audiovisual brasileiro, TV por assinatura, que vai permitir de forma muito intensa a participação da produção cultural, a expressão dessa cultura local, que nós assistimos agora. Nesse instante eu comentava com o senador João Pedro o que é a festa de São João na Bahia. Assim como ele comemorou aqui outro dia o boi de Parintins. Portanto, é importante que nesse projeto, meu caro senador João Pedro, a gente disponibilize, oportunize, para que essas culturas possam chegar nos diversos cantos do país, para que esses nossos artistas ganhem espaço. Nós não queremos botar nenhuma obrigação para que as pessoas veiculem, mas é importante reservar pelo menos 3 horas na grade de programação semanal, é muito pouco, para que a gente tenha a oportunidade de conhecer a riqueza do Sul, do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, enfim, de qualquer canto desse país. Então, também demos um passo, eu diria, decisivo no dia de hoje para essa questão da aprovação dessa matéria, que só em debate nós já estamos completando o 5º ano dessa matéria aqui no Congresso Nacional. Mas, senhoras e senhores senadores, hoje também é o Dia Nacional do Fiscal Federal, meu caro Paulo Paim. Vossa Excelência, que durante muitos anos, em conjunto comigo lá na Câmara, foi um batalhador para essas questões das carreiras, dos servidores, o reconhecimento da carreira do fiscal, nós discutimos isso na esfera da agricultura, na Receita Federal, enfim, no serviço público de um modo geral. Hoje, os fiscais federais agropecuários, servidores de carreira do Ministério da Agricultura, comemoram o seu dia. Uma carreira que existe exatamente há 11 anos. Portanto, é uma carreira ainda que nem debutou, ainda tem um tempinho pela frente para chegar nos seus 15 anos, mas que já comemora com muita força um trabalho digno, algo feito de forma consistente, cooperando com o desenvolvimento do nosso país e, principalmente, garantindo a qualidade e a chegada dos alimentos à mesa do povo brasileiro. Portanto, eu gostaria que, senhor presidente Mozarildo, que esse meu discurso sobre o Dia do Fiscal Agropecuário pudesse ser abraçado na íntegra por esta casa e registrado nos anais dessa casa, portanto, pela importância dessa categoria profissional, não apenas para a economia, mas também pelo seu compromisso com a saúde da população, é que eu quero aqui me congratular com os fiscais agropecuários nesse dia importante para a categoria. Assim como também, senhor presidente, para encerrar, eu quero fazer aqui um importante registro envolvendo ainda na área da agricultura os trabalhadores da empresa brasileira das mais importantes empresas de pesquisa, mas uma empresa de pesquisa que está no campo. Porque quando a gente fala em pesquisa, meu caro Mozarido, vai repetir de novo, Vossa Excelência que é médico, todo mundo só pensa no laboratório da universidade, só nos grandes centros, aquelas coisas voltadas para tecnologias de ponta, para chegar em estudos que às vezes não se completam. Eu me lembro que, certa feita, um dos meus filhos, que hoje, inclusive, é engenheiro químico da Petrobras, ele ainda pequenininho assistia no domingo à noite, um dos programas mais festejados pelo povo brasileiro, que conta histórias, que traz notícias de primeira mão. E numa noite daquela, o programa trazia a expectativa com inovação, a descoberta de novas vacinas para a cura disso ou daquilo ou aquilo outro. E esse filho meu, ainda pequenininho, ele dizia assim, meu pai, interessante, né? A gente vê isso aqui domingo à noite na televisão, quando a gente chega segunda-feira de manhã, Ivo, meu caro senador, no posto de saúde da esquina não tem nenhum velho mertiolate para botar na cabeça do dedão do pé. E aqui eu quero falar exatamente da pesquisa chegando na vida das pessoas. E aí me refiro à Embrapa. É uma empresa de excelência, de penetração, de capacidade de envolvimento, da vida, Paim, de conviver ali com o agricultor, de entender as proezas do homem do campo. Esses trabalhadores estão em greve por tempo indeterminado, desde a última terça-feira. A categoria, numa manifestação de busca, obviamente, de melhoria das condições de trabalho, de melhoria das condições salariais, esses trabalhadores da Embrapa buscam, em sua pauta de reivindicação, para que a Embrapa ofereça um percentual maior do que o que está apresentando no IPCA. E, diante desses fatos, eu quero aqui fazer um apelo para o entendimento, ao reconhecimento da importância desses trabalhadores, da nobreza da missão. E aí me refiro a todos os trabalhadores, meu caro senador Ivo Cassol. Todos eles, do pesquisador até aquele que faz o trabalho que muitos consideram como um mero trabalho de apoio, mas que é essencial. Não tem pesquisa sem trabalho de apoio. Não tem. Eu conheço a Embrapa ali de perto, na cidade de Cruz das Almas. Creio que todos os senadores aqui, se não estiverem em um centro de pesquisa da Embrapa, conhecem a Embrapa a partir da relação com a sua base, sabe dos efeitos, como é que a Embrapa produziu nesse país um outro conceito de orientar, e isso não foi feito pela marca Embrapa solta, Ivo Cassol. Isso foi feito por homens e mulheres dedicados ao serviço, figuras que ao longo de toda uma trajetória entregaram a sua vida, aprimoraram o conhecimento, mas principalmente têm trabalhado com afinco, com dedicação, mesmo superando as dificuldades que lhes são apresentadas. Portanto, nesse dia, até do que se trata do fiscal agropecuário, mas que a gente também discute a cada momento a nossa agricultura, que vamos discutir o Código Florestal, que precisamos aprimorar cada vez mais a lógica da assistência, a melhoria das ferramentas de trabalho para o campo brasileiro, nós reivindicamos aqui, enquanto apelo, um outro tratamento nessa negociação da Embrapa com os seus servidores. Uma parte ao senador Ivo Cassol.
Obrigado, senador. É com alegria que quero aqui reforçar suas palavras, especialmente quando a gente fala da família Embrapa. E o que nós assistimos de melhoria e de ganho em todas as áreas, no setor produtivo do Brasil, nós precisamos cada vez mais fortalecer esse setor. Quando se fala, especialmente na área de pesquisa, eu sempre tenho dito que para você poder melhorar ainda mais e ser mais competitivo, não só a nível nacional, a nível internacional, você precisa de novos resultados. E há poucos dias atrás, eu fiquei triste, porque eu defendo o setor produtivo, como você também está defendendo agora, quando uma pessoa da Embrapa quer fechar a Embrapa de Ouro Preto em Rondônia e fechar a Embrapa de Ouro Preto na cidade de Machadinho, lá da cidade do meu presidente, do deputado estadual Neudir Carlos, onde naquela grande redondeza na região de Ouro Preto, serviu como berço da reforma agrária na década de 70, de 80, 90, pequenos produtores, na melhoria de tecnologia, e na região de Machadinho, com assentamento em torno da década de 90 a 2000 para cá. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos ampliar e melhorar ainda, e dar mais condições para que esses fiscais, que essas pessoas possam produzir mais, infelizmente ainda a gente vê muitos dos setores ser tratado com descaso. Então, portanto, parabéns para a sua colocação, para toda a equipe da família da Embrapa, e aqui quero aproveitar a oportunidade para que a Embrapa seja fortalecida, não só nesses dois postos que já estão, tanto na cidade de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, como na cidade de Machadinho, como tantos outros lugares novos que têm que ser abertos para poder dar condições para que esse mercado que nós disputamos pela frente seja cada vez melhor para quem produz e quem tem conhecimento e quem consegue, na verdade, poder produzir com menor custo. Então, quero aqui parabenizar pelo seu discurso.
Obrigado, senador Ivo Cassol.